Voltamos a apresentar Revista Justiça.
Estamos de volta com Revista Justiça, 9 horas e 43 minutos.
Resolução de disputas e conciliação com o doutor Rogério Neiva, juiz auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho.
E também do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Bom dia, doutor Rogério Neiva.
Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes da Rádio Justiça. É sempre uma satisfação estar conversando com você e os nossos ouvintes.
Temos uma semana bem movimentada nessas questões que envolvem os acordos e as conciliações, não é, doutor Rogério Neiva?
Sem dúvida nenhuma, Sérgio. E só para contextualizar o ouvinte, né, e compreender um pouco melhor, a vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho, ela exerce o papel de ser responsável pela tentativa de busca do consenso, de construção de acordos, de construção da solução autocompositiva em relação aos conflitos coletivos de âmbito nacional. O que que isso quer dizer, Sérgio? Isso quer dizer o seguinte: nós estamos falando de situações em que se chega aquele momento tecnicamente chamado de data base, que é quando os acordos e as convenções coletivas perdem a vigência que teriam sido firmados no ano anterior, e é preciso que os atores sentem à mesa, né? Quem são os atores? De um lado, os sindicatos que representam os trabalhadores, e do outro, as empresas ou o sindicato das empresas, o sindicato patronal. Quando não se chega a um consenso, se chega a um consenso, nós temos uma nova convenção ou um acordo coletivo de trabalho. Quando não se chega a um consenso, uma alternativa, né, seria buscar uma mediação que é de responsabilidade da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho. Não se chegando a um consenso, é possível aí que se chegue a situações extremadas, como, por exemplo, a realização de uma greve, que, teoricamente, nós consideramos, né, uma situação extrema de um conflito coletivo, ou mesmo que se parta para a judicialização, né, para a solução tecnicamente chamada heterocompositiva, né, que é quando o judiciário impõe uma sentença que corresponde ao dissídio coletivo, né? E nós estamos, a vice-presidência do TST, no momento, nós estamos tocando algumas mediações, né, de categorias importantes, né, de impacto nacional, né, envolvendo, de um lado, categorias de trabalhadores, né, importantes do ponto de vista das suas atividades, importantes do ponto de vista da capacidade de mobilização das entidades sindicais, e, de outro lado, setores também que são importantes para a sociedade brasileira e para o país. Infelizmente, né, tivemos aí essa semana, né, uma triste notícia para nós, né, obviamente que é preciso que se diga para o nosso ouvinte, para a sociedade, que a vice-presidência do TST e a Justiça do Trabalho num todo não tem obrigação de resultado. O que isso quer dizer é que nós temos um compromisso, uma obrigação de nos empenhar ao máximo para buscar, para contribuir com a busca da solução de consenso, né, que é o que nós chamamos, que tratamos como uma obrigação de compromisso com o processo, em garantir às partes um processo ético e tecnicamente conduzido. Agora, nós não temos necessariamente a obrigação de garantir o resultado. Ficamos, né, como diz o ministro vice-presidente do TST, o ministro Renato Paiva, ficamos muito felizes com resultados, com o resultado, o acordo, mas o nosso compromisso maior é em assegurar às partes um processo ético, um processo tecnicamente conduzido de forma adequada, com a mobilização de todos os recursos técnicos possíveis dentro da teoria do conflito, da resolução de disputas, da teoria da negociação, enfim, e nos empenharmos, acima de tudo, para isso. Infelizmente, né, como eu estava dizendo, essa semana, né, na terça-feira, o ministro Renato Paiva proferiu um despacho encerrando a mediação dos Correios, que envolvia os Correios e seus empregados. Nós tínhamos, e até comentamos aqui na rádio, Sérgio, no programa, nós tínhamos, no dia 31 de julho, feito uma audiência para tentar dar continuidade à mediação, né, que havia se iniciado já no começo do primeiro semestre, originalmente envolvendo o plano de saúde dos empregados, depois se ampliou essa mediação para abranger também a negociação coletiva, a data base. Havia uma greve marcada por um segmento dos trabalhadores da categoria para o dia 1º de agosto. Nessa audiência do dia 31 de julho, nós conseguimos que essa greve fosse suspensa para continuar a mediação. Continuamos conversando com ambos os lados. Tivemos uma dificuldade para se chegar num consenso, né? A meta, né, no dia 31 de julho era que se tivesse um consenso até o último dia de agosto. Ao se perceber que não seria possível e precisava de mais tempo, o ministro vice-presidente fez uma proposta para ambas as partes, no sentido de ganharmos mais um mês para continuar conversando. Havia, inclusive, uma greve marcada para o dia 3, e diante dessa proposta do ministro vice-presidente, a representação dos empregados, as entidades sindicais, se manifestaram no sentido de concordar, inclusive suspendendo mais uma vez a greve. Porém, infelizmente, a empresa não aceitou, né? Ou seja, a empresa, na prática, recusou a proposta da vice-presidência, de modo a dar continuidade ao diálogo, inclusive evitar a greve. Nós temos que respeitar, né? O ministro, respeitando essa decisão, extinguiu essa mediação, tendo a clareza, inclusive, de que se houvesse essa aceitação, nós já teríamos a perspectiva de evitar essa greve, que estava marcada para o dia 3 e foi remarcada para o dia 10, agora de setembro, né? Não sabemos o que vai acontecer, né? Este pedido de mediação foi extinto, lamentamos, né? Mas temos a tranquilidade, né, a vice-presidência do ST, de que se empenhou ao máximo para cumprir o seu papel, né? Nós entendemos, né, que uma greve sempre é algo tende ao que nós chamamos tecnicamente de escalar o conflito, de aumentar a litigiosidade, traz impactos para a sociedade. Fizemos, né, o que estava ao nosso alcance para evitar. O que dependia, né, objetivamente, de uma atitude da empresa apenas no sentido de dar continuidade ao diálogo, né, a qual se recusou. E agora, enfim, né, esse é um caso que para nós está arquivado e vamos aguardar para saber o que vai acontecer. Mas temos ainda outras, né, nem tudo está perdido, temos ainda outros casos que estamos tocando e acreditando e apostando aí que possamos chegar a uma solução de consenso, outros casos importantes, inclusive.
Então vamos a ele. Só deixando claro que nesse caso dos Correios, a própria empresa que recusou o diálogo. Agora vamos falar da IBC e entidades sindicais assinaram um acordo coletivo no TST, doutor Rogério Neiva.
Exatamente, Sérgio. Essa semana, né, depois de uma mediação que se iniciou no final do ano passado, envolvendo, né, a Empresa Brasil de Comunicação e seus empregados, né, os radialistas, jornalistas, né, o pessoal administrativo, enfim, nós conseguimos, né, felizmente, chegar a um consenso e foi assinado numa audiência no Tribunal Superior do Trabalho o acordo coletivo de trabalho, né? Alguns aspectos interessantes é que essa foi uma mediação em que a vice-presidência, em fevereiro, chegou a apresentar uma proposta e recuou na proposta diante da dificuldade que estava tendo nas assembleias de trabalhadores. E aí voltamos à mesa, ao diálogo, foram, né, muitas conversas, muitos exercícios, muita paciência de todos os lados e, enfim, conseguimos fechar um acordo que, inclusive, envolve uma vigência bianual. O que isso quer dizer, Sérgio? Quer dizer que, em regra, os acordos e as convenções, na maioria das vezes, são fechados para um ano. E nós conseguimos fechar um de 2 anos, construindo, aí fazendo uma construção bem interessante, né, e ao mesmo tempo um pouco complexa, não só quanto à data base passada, abrangendo aí o reajuste, os valores devidos a título retroativo, a manutenção das cláusulas sociais, o que inclusive, né, o fato de ser bianual nos dá uma perspectiva, dá uma perspectiva para as partes, né, para o movimento sindical, para os trabalhadores e para a empresa de tranquilidade, aí, pelo menos um prazo maior. Temos também, Sérgio, estamos tocando ainda, para chamar a atenção do nosso ouvinte, outros 2 casos importantes. Um deles é o da Eletrobras, né, e a Eletrobras, as empresas do grupo Eletrobras e os trabalhadores do setor elétrico, né, que tem à frente aí como representação principal, né, duas entidades sindicais importantes, né, de representação dos trabalhadores, que é a FNU e a Fenatema, que representam os trabalhadores do setor elétrico. Estamos, né, temos aí feito vários diálogos, né, já avançamos bastante do momento original, né, apenas para que se tenha uma ideia, quando, né, a questão mais impactante é uma cláusula que é considerada uma cláusula que garante a estabilidade de forma universal aos empregados. E quando nós entramos nessa conversa, a intenção da empresa era efetivamente remover essa cláusula. E nós, a vice-presidente, tivemos dificuldade, inclusive, para prorrogar o acordo coletivo que venceria no último dia de abril, e que é uma condição importante, né, que nós consideramos para que possamos manter o diálogo, né? Ou seja, de um lado, da empresa, o compromisso de manter, enquanto não se constrói um novo acordo coletivo, de manter aquele que teria perdido a vigência formalmente, e de outro lado, por parte da representação dos trabalhadores, o compromisso, né, de sentar na mesa da mediação e, ao mesmo tempo, não promover movimento grevista, pelo menos durante aquele momento, né? Tivemos dificuldades, inclusive, para isso. A empresa estava bastante firme na intenção de mexer nessa cláusula e nós já temos uma perspectiva, a vice-presidência do TST, de trabalhar com uma proposta, de apresentar uma proposta a qualquer momento, né? Estamos ainda amadurecendo um pouco mais junto aos trabalhadores e junto à empresa, mas a nossa intenção, no final, é apresentar uma proposta que mantenha essa cláusula, pelo menos até o final desse ano, para que no ano que vem se estabeleça um primeiro contingente de estabilidade, né, uma estabilidade a um determinado número de empregados, e daqui para o final do ano haveria um plano de desligamento voluntário para que aqueles empregados, né, que tivessem a intenção de se desligar, se desligassem com um incentivo, né, adicional. E depois viria, a partir de 1º de maio do ano que vem, uma nova cláusula com um contingente de estabilidade um pouco menor, que teria vigência até abril de 2021. Né? Então, essa perspectiva em cima da qual nós estamos trabalhando, também com a manutenção das demais cláusulas sociais e a reposição da inflação. Né? Temos também, iniciamos também a mediação na semana passada envolvendo a Petrobras e os petroleiros, representados pela Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e pela Federação Nacional dos Petroleiros, a FNP. Iniciamos, né, na semana passada o diálogo e apenas, né, fizemos um ajuste para definir como a gente vai trabalhar na mediação, né, e aí também isso passou pelo compromisso da empresa, o que não foi fácil, de manutenção do acordo coletivo de trabalho. Agora, Sérgio, uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui, né, do nosso ouvinte, é que nós vivemos um momento em que é natural, né, e na verdade não apenas nesse momento, mas assim, as entidades sindicais, né, como qualquer outro segmento da sociedade, tendem a ter dois tipos de preocupação. Uma preocupação mais envolvendo questões mais amplas, né, e questões de repercussão política e social, né, por exemplo, no momento, reforma da Previdência, enfim. E temos também questões mais corporativas, ou seja, que dizem respeito de forma direta aos empregados daquelas determinadas empresas. A tendência, né, no fundo, é que prevaleça, isso é mais do que natural, as preocupações que afligem os empregados daquele determinado setor, né, sem prejuízo, obviamente, de que as entidades sindicais pensem e trabalhem as pautas mais amplas, né? E a nossa preocupação aqui na vice-presidência, considerando que o nosso papel é trabalhar a negociação coletiva, o acordo coletivo de trabalho, é procurar construir soluções que efetivamente atenda às pretensões daqueles empregados. Vivemos um momento em que as empresas tendem, né, o lado patronal, a uma leitura nossa, né, de que nos últimos anos houve grandes avanços e as empresas hoje vêm tentando, adotando uma postura de tentar limitar ou até diminuir aquelas condições que foram obtidas, né? E o nosso desafio aqui na vice-presidência é tentar encontrar uma saída, né? Os empregados dos Correios, por exemplo, eu digo que fui testemunha, né? Os sindicatos tentaram de todas as formas buscar uma solução que evitasse seguir para onde foi, E, diante da recusa da empresa, não tiveram outra alternativa, né? Assim, não houve escolha dos empregados, dos sindicatos, não houve uma alternativa, né, para que se buscasse uma solução de consenso. No caso das outras categorias, como ainda nós temos um ambiente de diálogo, condições de construção de consenso, a nossa expectativa é que a gente possa aí construir efetivamente, né, um acordo, né, obviamente que vai envolver concessões recíprocas de lado a lado. E, no fundo, o que as entidades sindicais acabam avaliando é o seguinte: considerando, né, as condições que eu posso obter na negociação, dentro da mediação, vale a pena ou não eu resolver dessa forma, ou eu vou buscar um caminho extremado, né, que tem risco para ambos os lados, né? Como eu disse, no caso dos Correios, não houve essa opção. A nossa expectativa é que, nos outros casos, nós possamos construir uma solução de consenso e, assim, as entidades sindicais possam levar adiante essa solução e resolver, né, efetivamente a negociação coletiva, trazendo aí a tranquilidade não só para os empregados, mas também para as entidades sindicais, até para que possam seguir nessas outras pautas que não dizem respeito à negociação coletiva.
Está certo, doutor Rogério Nevo. Um bom balanço da semana nesses assuntos sobre a resolução de disputas e conciliação. E eu agradeço a sua participação conosco aqui na Rádio Justiça. Doutor Rogério Neiva, auxiliar da vice-presidência do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Mais uma vez, muito obrigado por estar conosco, doutor Rogério.
Eu que agradeço, Sérgio. Sempre é uma satisfação estar conversando com você e com os nossos ouvintes, fazendo voto que possamos ter dias de paz.